Está no ar o programa Reflexões Espíritas, produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Apoio, Quinta Avenida, Laboratório Albuquerque, que a luz do Mestre Jesus penetre em todos os corações, levando uma mensagem de fé, esperança e consolo, aliviando as almas sofridas e direcionando a humanidade para o progresso moral e espiritual.
Uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Está no ar mais um programa Reflexões Espíritas, produzido e apresentado pelos trabalhadores da Sociedade Espírita Sementeira do Amor. Então, primeiramente, queremos dizer que é com muita felicidade que a gente está aqui em mais uma tarde de sábado, para que a gente possa levar um pouco da mensagem do Cristo, conversarmos um pouco sobre a mensagem do Cristo. E hoje, o assunto que nós falaremos, ele se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e Achareis. Então, o título da nossa conversa hoje é Ajuda-te e o Céu te Ajudará. Então, muitos de nós já vimos aquela imagem em algum folder, algum cartaz, alguma coisa, que é uma imagem de Jesus batendo em uma porta. Então, se nós nos recordarmos, ou até convido os irmãos após a nossa conversa, quem quiser pesquisar na internet a imagem, podem observar, mas a imagem, ela nos mostra Jesus batendo em uma porta. E o que é interessante de nós vermos é que essa porta não tem um trinco pelo lado de fora, apenas pelo lado de dentro. Então, o que essa imagem quer nos dizer? Quando Jesus nos bate a porta, nós estamos dispostos a abrir? Então, para que Jesus possa entrar em nossa vida, para que Jesus possa nos auxiliar, nos convém nos levantar, girar a maçaneta e abrir a porta. Então é preciso que nós nos ajudemos primeiro, para que após o céu nos ajude. Então muitos de nós, diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, acomodamos-nos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Então muitas vezes, quando chegamos a determinado problema, chegamos a determinada questão, o que que nós fizemos? Nós nos acomodamos. Nós pensamos, bom, daqui eu não consigo passar. E a gente fica esperando alguma solução mágica. A gente fica esperando que Deus resolva o problema para nós, quando quem tem que resolver somos nós mesmos. Então, há muitas pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis. Então, eu estou seguindo um determinado caminho e nesse caminho eu encontro uma pedra. Então, em vez de eu tentar retirar a pedra, ou se eu não conseguir retirar a pedra ou contorná-la, eu fico sentado e fico esperando que alguma mão invisível venha e tire a pedra do meu caminho, para que daí sim eu possa seguir. Então eu não quero ter esforço nenhum. Eu quero que Deus, eu quero que os espíritos amigos venham lá e me ajudem. Então muitos também se deixam cair no amolamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Então quantos de nós, quando chegamos a uma determinada situação, nós queremos ficar descansados, queremos ficar na nossa zona de conforto, e quando somos questionados, dizemos que a situação é muito difícil e que não adianta lutar, que essa é uma batalha perdida, que se Deus não ajudar, que Deus quer assim, e muitas vezes não. Muitas vezes o que nós precisamos é levantar e abrir a porta. Então também outros não se dispõem na perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Então muitos de nós também vê determinado obstáculo em seu caminho e até tenta, tem um esforço vá um esforço leve, tenta superar aquele obstáculo, retirar aquele obstáculo, contornar aquele obstáculo e não tem sucesso, então a gente pega e se acomoda. A gente daí volta, a alegação, não adianta, tá muito difícil, não vale a pena lutar, né? Então será que é isso mesmo que Deus espera de nós? Será? Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item ajuda-te e o céu te ajudará, lá no item 1, os Espíritos nos dizem, na verdade é uma frase de Mateus, diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe a uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então, frase, passagem essa que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E continuam, os Espíritos continuam no Evangelho, lá no item 2 eles nos dizem: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então aqui eles já nos destacam a importância do trabalho. Então quando eu sonho com alguma coisa, eu almejo alguma coisa, eu oro, peço para Deus que me auxilie a conseguir esse sonho, esse objeto, enfim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me evoluir para que eu possa conseguir atingir este objetivo. Então o trabalho, como ensina a espiritualidade, é toda ocupação útil. É tudo aquilo que eu faço de uma maneira que seja útil para alguém, ou útil para o meu aprimoramento, ou útil para auxiliar alguém que precisa. Então uma leitura edificante, quando lemos livros que nos fazem despertar aquele interesse em nós nos tornarmos pessoas melhores, quando pegamos um livro espírita e lemos, quando até outras obras que nos fazem bem, que nos fazem querermos ser pessoas melhores, querermos lutar pelo bem. O auxílio em obras sociais, então quando eu tenho a oportunidade de auxiliar obras sociais, são feitas em meu município, em minha vila, em meu bairro, no meu país, ou às vezes até não necessariamente uma obra social, mas todo o bem que eu faço, todo auxílio que eu presto, aquele meu irmão que está precisando, pode ser uma pessoa próxima ou uma pessoa que não seja tão próxima, mas esse também é um trabalho que tem uma ocupação muito útil. O estudo e a pesquisa. Então quando muitas vezes lemos principalmente obras espíritas, é importante o estudo, a gente ler aquela mensagem e a gente buscar, a gente pesquisar. Muitas vezes vemos muita questão nas parábolas de Jesus, que ele fala coisas que para nós, assim, nós lendo agora, não nos fazem muito sentido. Porém, quando nós estudamos, nós pesquisamos como é que eram os costumes na época, por que que Jesus falou aquilo, então são parábolas que fazem um sentido maior. Então, a importância desse estudo, dessa pesquisa, todo o cuidado que dedicamos ao nosso corpo físico, então seja através de atividades físicas, né, que a gente sabe hoje, comprovado cientificamente, que só nos fazem bem em todos os sentidos, tanto para a saúde física quanto mental. Aqui também podemos citar como cuidado quando nós evitamos os vícios, evitamos, por exemplo, o cigarro, as drogas, a bebida alcoólica. Também é uma maneira de nós cuidarmos do nosso corpo físico. Também aquela conversa fraterna e edificante. Então, quando nós nos reunimos com pessoas que temos conversas que nos auxiliam a sermos melhores, nos auxiliam a, de repente, a resolver algumas situações onde é que pessoas possam acabar sofrendo. Não aquela conversa onde é que nós nos reunimos para falar mal dos outros. Não essa conversa. Aquela conversa que tem um objetivo, que vai me levar a algum lugar melhor. Enfim, é quando nós empregamos o tempo, nós estamos trabalhando, melhorando e, consequentemente, evoluindo. Mas quando empregamos o tempo em algo que seja útil, em algo que vá auxiliar o meu crescimento espiritual, vai auxiliar a comunidade na qual eu estou inserido, vai auxiliar outras pessoas. Então, tudo que nós precisamos conquistar no mundo espera nosso esforço. Mas encontramos esse esforço não só nesse campo comercial da compra, da troca, do consegue isso, consegue aquilo, mas em tudo o que fazemos na Terra. É assim que se sucede. Então aqui fica muito claro que nós devemos, para atingir os objetivos, para conseguirmos alcançar aquilo que muitas vezes nós pedimos em prece para Deus, é necessário trabalho, é necessário dedicação. Nós precisamos nos disciplinar para conseguirmos atingir esses objetivos. Podemos citar, por exemplo, um músico. Um músico não é um músico apenas falando o que deseja ser. Isso exige uma disciplina diária, tem que ler, estudar, tocar, interpretar, aprender a solfejar, a ler partituras. Então assim a gente vê, não basta apenas eu decidir, pronto, a partir de agora eu quero ser um músico. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu preciso sim pedir auxílio para Deus, para que eu consiga atingir os meus objetivos, mas também é importante que eu dê a contrapartida, que eu trabalhe em favor deste meu sonho. Ou quando olhamos bailarinos notáveis realizando verdadeiras proezas de domínio do corpo no balé clássico, no balé moderno, nós não imaginamos sequer as disciplinas, as lutas, as dificuldades, as lágrimas, porque dói. No começo dói, para eles chegarem ao nível que nos faz emocionar. Então, tem uma foto na internet também que mostra os pés de uma bailarina, um pé com o calçado, aqueles que eles usam, e o outro pé sem, e o pé todo machucado. Então, para ela conseguir chegar a esse objetivo, para ela conseguir atingir aquele auge de ser uma boa bailarina, uma bailarina que dança bem, ela sofre. Tem muitas situações difíceis que ela precisa passar para chegar àquele nível de nós olharmos uma apresentação e nos emocionarmos com aquela apresentação. Então, muitas vezes a gente olha e não entende, a gente não pensa, não, é fácil, é só decorar um passinho aqui, um passinho ali e tá bom. Mas a gente não sabe todo o trabalho, toda a dor e todos os desafios que essas pessoas têm que passar. Então, essa é a importância do trabalho, da dedicação. É atingir o objetivo, não basta eu pedir apenas para Deus me auxiliar. É importante que eu também trabalhe em favor. Então, continuando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, os Espíritos nos dizem isso, está lá no Livro dos Médiuns. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhes já feitas e prontas a ser utilizadas descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhes ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Então aqui no livro dos médiuns, os espíritos e Allan Kardec, eles nos deixam bem claro: não adianta apenas eu pedir, eu tenho que trabalhar, porque senão a pessoa mais ignorante se tornaria um sábio, a pessoa mais miserável se tornaria rico sem ter tido nenhum trabalho, e aí já desrespeitaria uma das leis de Deus, a lei do trabalho e também a lei do progresso, que o progresso se dá após o nosso trabalho. Então, para nós termos progresso, é necessário que nós trabalhemos, que nós nos foquemos em algo. Então, está lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, número 291, é seguintes. E continuando, ele nos diz: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, o que eles nos dizem? A gente deve andar e nós conseguiremos atingir os nossos objetivos. Quando encontrarmos pedras em nosso caminho, eles nos darão força, nos darão condições de ou retirarmos aquela pedra no caminho ou contornarmos a pedra. Mas eles não irão tirar do nosso caminho, não. Isto cabe a nós fazermos. Eles apenas nos darão a força, a coragem e a inteligência para que consigamos transpassar esses desafios. Certa vez, havia um grande sábio que ele estava andando com o seu discípulo num deserto árabe. E ele, conversando com o seu discípulo, ele ressaltava para seu discípulo a importância de se acreditar em Deus, de se deixar as coisas, tudo nas mãos de Deus. Ressaltava que era importante se confiar em Deus. Então, quando pedia alguma coisa, nós deveríamos confiar que Deus nos daria condições para atingirmos aquele objetivo. E eles continuaram andando no deserto e conversando sobre Deus. Chegado a um determinado ponto, eles resolvem de acampar, porque já estava ficando tarde, estava ficando escuro, então eles precisariam descansar e iriam prosseguir viagem no dia seguinte pela manhã. O sábio pede para o seu discípulo que ele pegue os cavalos e vá amarrar em uma pedra. E o sábio foi, o discípulo pegou os cavalos e foi indo em direção à pedra, e ele pensou: tá, mas eu devo confiar em Deus. Isso que meu mestre está fazendo comigo é um teste. Então, se eu devo confiar em Deus, eu posso soltar os cavalos aqui, que amanhã de manhã os cavalos estarão aqui. Né? Estou confiando em Deus. E ele fez isso. Ele não amarrou os cavalos. E voltou junto a seu mestre e dormiram. No dia seguinte, quando acordaram, foram ver, os cavalos haviam fugido. E esse discípulo fala a seu mestre: o senhor não entende nada sobre Deus. O senhor disse que nós devemos confiar em Deus. E foi o que eu fiz ontem à noite. Pensei: se eu devo confiar em Deus, então eu posso soltar os cavalos aqui, que Deus irá proteger eles. E hoje de manhã os cavalos não estão aqui, então Deus não protegeu eles? Então o senhor não entende nada sobre Deus. O que o mestre disse para o seu discípulo: Deus estava com vontade de cuidar dos nossos cavalos, porém ele precisava das tuas mãos para amarrar a pedra, e você não as emprestou a ele. Então, uma reflexão que nós devemos ter em nossas vidas, né? Muitas vezes a gente reclama A gente tem determinadas situações, determinados bloqueios em nosso caminho, que a gente acha, não vou fazer nada, né? Vou deixar as coisas assim, que seja o que Deus quiser, que é algo que a gente, uma frase que a gente utiliza muito, seja o que Deus quiser, então seja o que Deus quiser. Não, Deus vai me dar as condições para que eu possa resolver aquele problema, para que eu possa contornar ou passar por cima ou retirar aquela pedra do meu caminho. Mas Deus não irá resolver. Cabe a mim resolver. É a mesma coisa, existe uma charge, uma tirinha, que é uma enchente, o homem está sentado em cima da casa e está dizendo: ó Deus, me salva dessa. Então, talvez se nós tivéssemos como conversar com o personagem dessa charge, nós poderíamos perguntar para ele: tá, mas quando você viu a água subindo, o que que você fez? Você optou por ficar dentro de casa, esperando que Deus lhe ajudasse? Esperando que Deus viesse do céu, lhe pegasse pelas mãos, lhe tirasse e colocasse em um lugar seco? Ou talvez, qual foi a real causa dessa enchente? Será que de repente não foi um córregozinho, alguma coisa que passava perto da sua casa, que você tirava lixo, que com as chuvas acaba entupindo o bueiro, então a água sobe? Então, às vezes, não devemos apenas pedir, nós devemos trabalhar em favor dos nossos objetivos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 663, Kardec pergunta aos espíritos amigos: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Então, vejam bem a pergunta de Kardec. Ele pergunta se quando nós fizemos preces por nós mesmos, a gente pode mudar a natureza das nossas provações? E desviar o curso, e digamos assim, nós temos aquela pedra que nós devemos passar, nós não termos? O que os espíritos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então é importante destacarmos que os espíritos nos dizem: a prece traz para junto de vós os espíritos bons. Então, sabe aquele problema que a gente tem? Aquela questão que a gente não consegue resolver, e a gente está lá quebrando a cabeça, tentando achar a solução para aquele problema, e de repente vem uma vozinha assim no nosso ouvido e diz: faça dessa maneira, ou tente daquela outra maneira, e a gente consegue resolver aquele problema? Então é isso, é os espíritos bons que estão ao nosso redor, nos intuindo, nos orientando, nos dizendo. Então, quando a gente pede alguma coisa para Deus, Deus dificilmente fica sem dar. Ele dá a condição para a gente conseguir atingir aquele objetivo. E eles continuam, os espíritos respondendo a mesma pergunta: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista estreito e na perspectiva da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez o vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso, ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então muitas vezes nós pedimos coisas supérfluas para Deus. Pedimos para ficar ricos, milionários, conseguirmos carrões, casões. E Deus não se importa com isso. Mas, mesmo assim, Deus pode nos dar condições para nós conseguirmos atingir talvez uma parte desse nosso objetivo. Vai nos dar uma ideia de um trabalho, dar alguma ideia que possa revolucionar o trabalho que eu faço, que possa revolucionar a minha empresa, ou até mesmo a ideia de uma empresa que eu possa montar. Então, Deus vai nos auxiliar desta maneira, certo? Então, tudo o que nós temos é referente ao nosso próprio esforço. Então muitos de nós vão dizer assim: tá, mas eu não consigo, não adianta, eu não consigo escutar as orientações dos espíritos, eu não consigo escutar as influências que os espíritos me trazem, eu não consigo. Eu não consigo batalhar. Preciso que Deus resolva para mim. Então, podemos, quando acontecem as Paralimpíadas, nós vemos muitos exemplos de superação. Pessoas que têm limitações muito maiores que as nossas. Limitações físicas, às vezes limitações mentais, e que conseguem feitos extraordinários. E lhe pergunto: a gente mesmo não tem condições, a gente mesmo não consegue? Se a gente tem muito mais condições e muito menos limitações que essas pessoas, como é que elas conseguem e a gente não? Elas conseguem pelo trabalho que elas fazem, elas sonham com aquele objetivo e elas trabalham em favor daquele objetivo. Elas têm determinação e disciplina. Coisas que nós também devemos implantar em nossa vida. E lá no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então aqui os espíritos nos explicam qual é que é toda essa lição. Se a gente pedir luz para clarear o nosso caminho, ela vai ser dada. Se pedir força para resistir o mal, nós teremos. Nós pedimos assistência dos bons espíritos, eles virão acompanhar-nos e caminhar conosco. E se pedirmos bons conselhos, jamais serão recusados a nós. Então, é isso, não adianta nós pedirmos bens materiais, nós pedirmos aquele que eu preciso do emprego ótimo. Não, eu devo pedir sim. Mas eu devo trabalhar em favor disso. Eu não posso pedir e me acomodar e esperar as coisas caírem do céu no meu colo. Não adianta. Então, a importância da gente pedir, da gente orar, da gente fazer a prece, a gente pedir o auxílio de Deus, o auxílio dos espíritos amigos, mas também a importância do trabalho, da dedicação, de nós nos comprometermos também com os nossos objetivos. Então, para encerrarmos, eu vou trazer uma mensagem de André Luiz, que foi psicografada por Chico Xavier, o nome da mensagem Se Você Quiser. Então ela nos diz: diz você que o mundo é um amontoado de males infinitos. Entretanto, se você quiser construir o bem na própria alma, respeitará desde agora na faixa do mundo melhor que surgirá em si mesmo. Diz você que a casa onde reside é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que lhe ignoram os ideais. Contudo, se você quiser servir com paciência e bondade, ajudando a cada um sem reclamar retribuição, embora pouco a pouco passarão todos eles a conhecer-lhes os princípios através de seus atos, convertendo-se-lhes o lar em ninho de bênçãos. Diz você que a ingratidão mora em seu campo de trabalho, transfigurando-o em lugar de suplícios. Mas se você quiser consagrar-se ao próprio dever com humildade e tolerância, observará que o seu exemplo granjeará o respeito e o carinho de todos, transformando-se-lhe a tarefa em manancial de alegrias. Diz você haver perdido a fé ante aqueles que ensinam a virtude sem praticá-la. No entanto, se você quiser, cumprirá com tanto devotamento as próprias que a fé lhe brilhará no coração, por fonte de júbilo intransferível. Diz você que não dispõe de recursos para ajudar ao companheiro em luta maior, mas se você quiser repousar menos alguns minutos em seus lazeres de cada dia, poderá converter algumas horas cada semana em auxílio ou consolação para os semelhantes, conquistando a simpatia e o concurso de muita gente. Não se queixe em circunstância alguma. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus diretamente a você. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz, com experiência da sombra, como você quiser. Então a mensagem que gostaria de deixar no dia de hoje era esta: ajuda-te e o céu te ajudará. Então que a gente saiba o que pedir, saiba pedir com fé, saiba pedir com inteligência, e que a gente consiga identificar o auxílio dos espíritos amigos, que a gente consiga identificar os conselhos quando eles nos mostram, nos exemplificam como devemos agir. Então um ótimo restante de sábado a todos, uma ótima semana, que os espíritos amigos e Jesus sempre possam nos acompanhar. Que assim seja.